À escuta da mente. Atlântida. Porque ouvir também é cuidar.
Boa tarde, Matilde. Então, bem disposta?
Olá, sempre.
Sempre, não é? Sempre, sempre, sempre. Matilde, hoje vamos falar sobre o impacto do stress familiar no final do dia. Por que razão o final do dia é tão crítico para as famílias?
Muito bem. Antes vamos recordar algumas coisas, não é? Nos dias de hoje e com a correria que o coletivo impõe, não é? De horários, de, enfim, para quem tem miúdos, atividades, etc. Nós já acordamos estressados e em estado de alerta e, portanto, ao final do dia, naturalmente as pessoas estão piores depois de um dia de trabalho e de, enfim, os desafios que toda a gente tem no seu dia-a-dia. Mas sim, cada vez mais as famílias, os pais, as crianças também se queixam de que o final do dia é muito, muito estressante e pronto, gera depois alguma tensão, às vezes discórdias e coisas que não valem a pena, mas como sempre, estamos aqui para isso, esperança, há formas de contornar isto, sem dúvida.
Porque, de facto, os adultos obviamente sentem-se cansados, estressados, mas quem tem filhos sabe perfeitamente, no final do dia, as crianças estão cheias de energia.
Mas estão cansadas também. E nós adultos esquecemos-nos muitas vezes que, embora eles sejam crianças e estejam noutra fase do desenvolvimento, também eles têm desafios no seu dia-a-dia. Alguma coisa que não correu muito bem na escola, algum desacato, alguma discussão ou desentendimento com algum colega ou amigo, enfim, alguma resposta torta de algum professor, algum comentário que caiu mal, mais as atividades todas, que hoje em dia é um exagero de disciplinas e de atividades e tudo isso, e eles próprios também têm emoções e eles próprios também têm sentimentos e também têm os seus limites, e portanto ao final do dia, não é por serem crianças que são mais fortes do que nós e que têm que aguentar, também estão cansados e eles também têm dias mais difíceis. É óbvio que por serem crianças e terem a adrenalina alta porque têm um cérebro em desenvolvimento, sim, parece, e de facto tem alguma energia por causa disto que acabei de dizer, mas no entanto nós temos que nos lembrar que também eles têm dias desafiantes e que concorre também para este stress que acaba toda a família por sentir.
O que acontece na nossa mente quando acumulamos o cansaço do trabalho e de casa?
Geram-se situações desagradáveis, como as dores musculares, as dores de cabeça, as tensões musculares, às vezes dor no corpo, algum inchaço, porque o nosso corpo naturalmente tem processos inflamatórios, mas o stress gera uma coisa no organismo, que é o stress oxidativo, e que de forma crónica acaba por impactar no nosso organismo e produz, aliás, processos inflamatórios desnecessários. E, portanto, também se ouve muito, ai, estou tudo inchado, estou com as pernas inchadas, estou com a cabeça a latejar, parece que estou com uma tensão alta. Portanto, o stress, de facto, tem um impacto muito negativo em todas as áreas do nosso ser, que devem funcionar e estão feitas para funcionar em equilíbrio, e depois também temos, a certa altura, obviamente, as alterações do sono, as alterações do apetite, mais irritabilidade, ou seja, alterações de humor, e é preciso estar atento a isto, já falamos disto aqui tantas vezes, é preciso estar atento a estes sinais que não passam disso, sinais de que temos que mudar alguma coisa, ou regular alguma coisa, ou reorganizar alguma coisa em nós e na nossa vida, para que voltemos ao equilíbrio, porque é possível.
Aliás, essa é uma espécie de esgotamento que afeta não só o casal, mas também as crianças. E já tinha mencionado aí algo sobre o assunto.
Exatamente. Ou seja, acima de tudo, isto não é muito difícil. Eu percebo que é difícil no sentido em que, quando nós já temos rotinas estabelecidas e são rotinas estressantes, passa a expressão rotineiras mesmo, a pessoa acaba por entrar num modo ou está num modo, neste modo há tanto tempo, que quando eu digo uma coisa destas que vou dizer agora, já isso é impossível, isso é utópico, mas não é.
Não.
Nós temos que nos lembrar que tudo começa em nós, não é? E que o exterior e o ambiente à nossa volta está diretamente envolvido na forma como nós estamos dentro. E, portanto, nós temos que nos lembrar, em primeiro lugar, antes de avançar para a família e para os filhos e para as rotinas familiares, etc., nós temos que nos lembrar que somos um ser individual e que precisa de ter rotinas também que preservam a sua saúde mental. E que, claro, se nós saltamos isto, porque nós saltamos inevitavelmente por amor, toda a gente se sacrifica.
Exato.
E saltamos e acabamos por nos esquecer de nós, deixamos de ir ao ginásio, deixamos de ter vida social, deixamos de ter aquele tempo só para nós, para fazermos alguma coisa que gostamos, até os próprios cuidados de higiene, toma-se banho à pressa, faz-se tudo à pressa, e a certa altura nós vamos desaparecendo, não é? Vamos desaparecendo a todos os níveis. E claro, depois nos desafios que uma família implica, que é que costumo dizer que é como uma equipa, nós não temos disponibilidade emocional, nem física, nem psicológica, e gera-se uma grande confusão, e de facto as pessoas acabam por adoecer e as famílias acabam por adoecer, entre aspas, no equilíbrio, nas dinâmicas mais saudáveis.
E nós estamos a falar neste momento, e muitas pessoas estão a ouvir-nos enquanto estão a conduzir, estão de regresso à casa e estão a sentir isto, já este stress, ai, quando chegar a casa tenho que fazer aquilo, não é? Portanto, eu não sei, mas claro, vou colocar a questão, é possível desligar o botão do trabalho antes de entrar em casa?
É possível com treinos. Mas cá está, é preciso que a pessoa esteja bem e equilibrada internamente, ou seja, priorizar-se, perceber que as coisas fazem as coisas no seu tempo, e o meu tempo pode não ser igual ao do meu colega ou do meu chefe, enfim. Temos que estabelecer limites, temos que ter as tais, como já falei aqui noutro programa, fazer as listas de tarefas, é muito importante, e para casa também, se de alguma forma ajuda, e portanto eliminar a toxicidade da nossa vida, estabelecer tempo para nós, e cá está, quando chega a altura de regressar a casa, nós percebemos que, ok, isto faz parte da minha vida, ainda bem que está toda a gente viva e de saúde, e pronto, dá trabalho, obviamente, mas cá está, é importante estabelecer tarefas e dividir tarefas entre os diferentes membros da família, e assim não fica uma ou duas pessoas só sobrecarregadas. E depois aqui também já aproveito e digo, há muita, uma proteção excessiva das crianças hoje em dia. Ai, coitadinho, vai mas é jogar para a PlayStation enquanto nós fazemos a comida e arrumamos a casa. Em todas as idades, a partir de mais ou menos dos 4, 5 anos, já se podem dar tarefas às crianças. É muito bom para elas, porque ganham autonomia, e isso contribui muito para a sua autoestima. E depois, claro, obviamente, ajuda, porque nós se calhar já não vamos ter que ir tirar as molas do estendal para pôr no cesto, uma criança pode fazer isto,
completamente,
etc. Portanto, se todos se ajudarem, a coisa até é harmoniosa e até é divertida, sabendo que não chegamos a tudo, que a máquina que hoje tem que ser colocada para lavar, se calhar não tem que ser já hoje, e vamos priorizar algum tempo de família. Enfim, é preciso ter noção das coisas, sabendo que temos que nos preservar, porque para estarmos bem para os outros temos que estar inteiros e nunca aos bocados. Isto é muito importante.
Ou seja, o diálogo, a comunicação, nestes momentos é essencial.
Sem dúvida, comunicar, dialogar com o coração, como é que costumo dizer sempre. E portanto somos uma equipa, isto para funcionar bem e tudo estarmos bem e ainda conseguirmos ter tempo para estarmos juntos com qualidade, cada um se fizer uma tarefa e arrumar as suas coisas, etc., é muito mais fácil para todos. Nós conseguimos ter ainda tempo para as nossas atividades que cada um gosta de ter e fazer, e pronto, lá está, as coisas ficam muito mais facilitadas. Mas eu volto a frisar isto, é importante nós lembrarmos que temos que cuidar muito bem de nós, porque para estarmos bem para os outros temos que estar inteiros. E quando nós não estamos inteiros, sim, facilmente sai um grito, sim, facilmente fazemos tudo à pressa, deixamos cair coisas, ficamos irritados e pronto, as coisas não correm bem e não há necessidade disso, porque essa é uma área muito importante da nossa vida.
E há algo, família, muito há algo até muito simples, que é respirar pelo nariz e depois...
Sim, respirar, fazer as coisas com
não,
calma,
pelo nariz e depois deitar fora pela boca, como eu costumo dizer, não é?
Exatamente. E, portanto, fazer as coisas com calma, no setup, não é preciso atropelos. Perceber se estamos sobrecarregados ou sobrecarregadas e dividir tarefas e pronto, desta forma as coisas correm de facto muito mais harmoniosamente e de uma forma mais amena e todos estamos de saúde.
Matilde, tenho aqui uma questão que foi enviada pelo Jaime Amaral, ele é um ouvinte atento deste espaço, à escuta da mente.
Sem dúvida.
Portanto, já respondeu mais ou menos durante esta nossa conversa, mas eu vou só relembrar, ele pergunta o seguinte, que sugestões ou técnicas podemos dar a alguém que após um dia de trabalho entra num novo ciclo de stress familiar? Além disso, que impacto emocional pode este stress ter no seio da família?
Muito bem, então vamos por partes. E aqui ao Jaime sugiro e relembro, aliás, que, e digo isso a muita gente, digo a toda a gente sempre que se fala deste assunto, o trabalho é uma das áreas mais pequeninas da nossa vida em termos de importância. Primeiro estamos nós e está depois também a nossa família, são as grandes áreas, não é, da vida de um ser humano. E as pessoas estão por isto ao contrário, estão por o trabalho em primeiro lugar. Eu percebo, os desafios são grandes economicamente, os salários não são justos, há muitas chefias que também não são justas e compreensivas, eu percebo, mas nós temos que nos lembrar disto, porque a certa altura um dia partimos e tivemos o tempo todo a trabalhar e não criámos memórias felizes com as pessoas que amamos.
E a vida é
portanto,
bonita, priorizar. Tão bonita.
É muito bonito. E, portanto, ok, o meu trabalho é o meu trabalho, mas o mais importante sou eu e a minha família. Ok, compreendendo isto, no trabalho fazemos o melhor que sabemos, fazemos as tais listas, eliminamos a toxicidade, correspondemos ao que nos é pedido e acabando a hora, acabou. Fechou a porta, saiu. E agora sim, vou para a área mais importante da minha vida. As pessoas que eu amo, a minha casa que é o meu santuário e portanto, ok, começa uma outra, as pessoas dizem, ah, agora vai começar outra lida, quando estão a se entrar, vai começar outra lida, como se fosse um massacre. Não tem que ser, portanto, estabelecer tarefas, dividir tarefas, há coisas que não têm que ser feitas hoje, obrigatoriamente, a casa não tem que estar impecavelmente limpa, nós não temos que provar nada a ninguém, nem a vizinhos, nem a ninguém, e portanto o mais importante são as relações que estão dentro de casa, com a família, com os filhos, etc. Lembrar isto, e lembrar que, obviamente, se nós não conseguimos fazer esta distinção e estabelecer prioridades, obviamente que depois ficamos estressados, ficamos nervosos, ficamos irritados e claramente isto vai ter impacto nas nossas crianças em casa e nas pessoas com quem partilhamos o nosso teto, inevitavelmente.
Até porque as crianças são tão sensíveis que às vezes nem precisamos dizer absolutamente nada. Ui. E elas sentem logo. Espero que o Jaime Amaral tenha ficado elucidado com a sua resposta, acho que sim. E Matilde, até já.
Até já.
À escuta da mente. Porque ouvir também é cuidar.